Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 27 de abril, já está no ar e nós vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações e sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando as suas mensagens. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. E hoje, mais uma vez, temos entrevista, né, Kátia?
Exatamente. Daqui a pouco vamos bater um papo com a médica, doutora Thaís Paula Reis. Vamos falar de transplante capilar. Atenção! Você que tem interesse em fazer transplante capilar, né? Vamos falar dessas novas técnicas aí, Marcos, que deixam o transplante capilar, né, de mais natural, né? A pessoa que faz não vai ficar aquela coisa artificial, estranha, parecendo que tá com uma peruca. Não, meu amigo. Fica bem natural, viu? Bacana. Marcos Bezerra não tá preocupado, não, porque não precisa de transplante capilar, né,
não,
Marcos?
Não, por enquanto não.
Mas a gente tá aqui para perguntar muito à doutora Thaís, né?
Isso.
Então fique atento aí, certo? Bem, a Cauana, a gente tem um... A gente tem,
Marcos, falando da doutora Thaís Paula,
vamos
parabenizar, né, o esposo dela.
Exato, lembramos aqui, doutora Thaís Paula tá aqui, a gente lembrou de Valderico Júnior, que tá aí, feliz da vida, né? Ontem lá no Fute Secreto, eles deram uma goleada no pessoal da OAB, né? Então o Fute Secreto venceu a partida contra o pessoal da OAB, 9-3.
Goleada,
então,
hein?
Parabéns aí pra vocês, viu? Pra dar um abraço pro André Nora, o doutor... Perdão, esqueci o nome dele, o dentista, né? Que tava lá participando. Um abraço pra vocês. E aí eu pergunto a Marcos Bezerra, que é bom comentarista de futebol. 9-3, Marcos. O pessoal da OB tá precisando treinar mais, né?
É, realmente um placar muito elástico, né? Aí o pessoal da OAB saiu com a sacola cheia. Tem que treinar para ver se no próximo baba aí do pessoal consegue equilibrar isso aí, pelo menos empatar, né?
É, isso aí. E aí eu lembrei, quem foi o artilheiro aí que fez mais gols para o Fute Secreto foi o doutor Felipe, ele que é dentista. Então um abraço a esse pessoal todo, parabéns, viu? Bem, minha gente, vamos nessa, tocar o Jornal do Meio-Dia, tá? Onde você fica bem informado e participa. Então... Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da Supermoda, ali da rede Supermoda, né? Ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. E o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Olha, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Meio Norte, Teresina, do Piauí, que informa ataque aos três poderes. Pacheco cria CPI mista dos atos de 8 de janeiro.
À tarde de Salvador, finanças. Bahia é quarto estado no ranking da inadimplência.
Correio da Bahia, força-tarefa desmonta esquema de sonegação operado por atacadista. É, ontem ocorreu aí essa grande operação aqui na Bahia.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Congresso Nacional cria CPMI do 8 de janeiro.
Gazeta de Alagoas, Maceió, avanços na educação. Paulo lança novo programa e diz que investimentos já ultrapassa R$1 bilhão.
O Imparcial de São Luís, greve no transporte, caos no transporte, caos no trânsito.
Eita, viu? A situação lá no Maranhão tá que tá. Correio de Sergipe, Aracaju, Saúde, Aedes, Egipte, aquele mosquitinho famoso. 4 bairros em Aracaju têm risco de surto ou epidemia de dengue, minha gente.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, 7 suspeitos de assalto mortos em ação da PM.
Jornal de Brasília, escolas públicas, greve dos professores é marcada para 4 de maio. Olha só a situação lá em Brasília, Marcos.
Zero Hora de Porto Alegre, Congresso cria a CPI do 8 de janeiro. Governo e oposição disputam rédeas.
O governo quer apagar essa CPMI. Minas, Belo Horizonte. Vamos lá, jornal de Minas. Ônibus em BH, sem prazo para reduzir preços das passagens.
O estado de São Paulo, títulos públicos, tesouro direto deve servir de garantia de aluguel à vaquinha.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Planos de saúde vão ter reajuste para 130 mil a partir de maio. 130 mil pessoas, tá, minha gente? Que tem planos de saúde. Então, são os famosos planos individuais. Então, procura saber aí se o seu tá nesse também. Enfim, corre e faça agora pra você não pegar mais caro. Procura aí o Plan Sul, viu? Eu indico, garanto. Gosto do plano, eu uso esse.
Folha de Londrina, do Paraná, Regional de Londrina, registra metade das mortes por dengue.
E Jornal Popular de Goiânia, estacionamento irregular causa 771 multas por dia lá no estado de Goiânia, de Goiás. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 14 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia. Você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Daqui a pouquinho teremos ele, viu? O nosso repórter Coutinho Neto com muitas informações do setor policial. E já já também vamos ter entrevista com a doutora Thaís Paula Reis, ela que é médica e faz aí o transplante capilar, né? Especialista. Então a médica vai falar sobre as novas técnicas que renovam o transplante capilar com resultado natural. Olha que bacana! Bem, aqui no Noticiário Regional a gente começa com uma informação ali do Hospital Regional Costa do Cacau, que é bem avaliado por paciente. Então, na manhã de ontem, dia 26, foi divulgada uma mensagem de áudio do seu Gilmar, irmão de um paciente internado no Hospital Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, para um programa de rádio de uma emissora local. O ouvinte reconheceu a estrutura disponível e a qualidade dos serviços prestados pelas equipes da unidade hospitalar da rede de Secretaria da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que é a CESAB. Ele disse: quero comunicar a você sobre o serviço prestado de excelência pelo Hospital Regional Costa do Cacau, que veio para somar. Eu estou com um irmão internado há mais de 20 dias nessa unidade de saúde e o estado dele é grave. Preciso dizer a minha satisfação com este hospital. A equipe de médicos, os enfermeiros, todos ali trabalham com atenção e eficiência e são muito prestativos, tanto médicos como toda a equipe. Gratidão a cada um. O irmão do paciente destacou ainda a importância do Costa do Cacau para a saúde pública e disse: todo dia tem uma equipe e o hospital veio para poder desafogar e atender a população de Ilhéus e, melhor ainda, como se fosse um hospital particular. A educação dos enfermeiros, a educação e atenção dos médicos, todos eles, a equipe está de parabéns realmente. Então, eu achei que meu dever era de dar meu depoimento e falar do hospital. Aí ele elogiou a estrutura, né? Além de elogiar aí a forma como os médicos tratam, né, os pacientes, os familiares. Isso é muito bom, né, gente? Porque é um hospital público, totalmente SUS, que continue assim, tá? E eu volto a reiterar aqui, eu já disse isso uma vez, isso tem a ver com a boa direção. A diretora, a atual diretora do Hospital Regional Costa do Cacau, a Cristine Câmara, realmente faz um bom trabalho É uma pessoa muito humana, daquela que se ficar sabendo que algum profissional lá maltratou paciente ou familiar de paciente, certamente ela não vai aceitar, né? Então isso é muito bacana aí. Um hospital público ter uma boa administração é importantíssimo. Parabéns também a todos os profissionais que trabalham de forma humanizada lá no Hospital Costa do Cacau. 12 horas e 16 minutos. Olha, Marcos Bezerra, a gente não tem uma boa notícia, né? Ontem à tarde começou a circular, né, nos WhatsApps, aí todo mundo consternado, né, com essa informação. E aí hoje, com a informação da morte dessa jovem. E hoje a gente já tem aqui a informação sobre o velório. Nós estamos falando da Milena Malta Ribeiro, ela que é filha de filha do empresário John Ribeiro e sobrinha do ex-prefeito de Ilhéus, Jabes Ribeiro. A Milena Malta Ribeiro, infelizmente, né, faleceu ontem ao passar mal lá na biblioteca da faculdade que ela estudava, em Salvador. Infelizmente, ela não resistiu. Então, está sendo velado. Estava sendo pela manhã, que o horário seria até 11 horas. Estava sendo velado aí o corpo da Milena Malta Ribeiro na Igreja Batista Bereiana, tá? Ali já no Nelson Costa, próximo à Almeira. E a previsão era que ia só até 11 horas, tá? Esse velório em seguida. E o corpo seguiria para sepultamento no cemitério São João Batista, no bairro Nelson Costa, tá? Então, talvez esteja ainda ocorrendo, né, Marcos?
Uhum.
Então, tá aí a informação. E nós aqui deixamos, toda a equipe da Gabriela FM, deixamos aqui os nossos sentimentos ao empresário John Ribeiro, o pai da Milena, né? E também ao tio da Milena, Jabes Ribeiro. E, claro, toda a família da Milena Malta Ribeiro. A gente imagina que não seja um momento fácil, né, Marcos?
Sem dúvida. Nossas condolências a todos aí, da família do Jabes Ribeiro, ao pai John Ribeiro, a mãe também dela e a todos os amigos, né, familiares.
Então um abraço fraterno aí para todos vocês. Olha, 12 horas e 18 minutos, nós vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, ótima quinta-feira. Bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, um ótimo dia. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado aqui na sua Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. E a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. E hoje, o meu convidado especial para estar a bordo de sua viatura virtual é o nosso amigo Tiago Arandiba. Valeu, Tiagão! Aniversariante do dia de quinta-feira, Tiago da Feijoada da Rose. Aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda nesta tarde de quinta-feira, município de Itabuna. Uma notícia que repercutiu bastante desde a noite de ontem. Acompanhem comigo. Um casal de namorados foi vítima de assalto e sequestro relâmpago ontem à noite, quarta-feira, no bairro São Caetano, lá em Itabuna. O motorista de aplicativo, de apenas 24 anos de idade, ele estava dentro do carro, na porta da casa da sua namorada, quando dois homens chegaram, já anunciando o assalto. Perdeu! Um dos bandidos foi para o banco de trás com a jovem, de apenas 21 anos, e o outro no banco da frente, ordenando que o motorista dirigisse o veículo e fugisse daquele local. Após sair do bairro São Caetano em direção a outros bairros, no meio do percurso, os bandidos falaram para o motorista que queria grana, queria dinheiro, e obrigou a vítima a desbloquear o celular, onde a dupla tentou acessar os aplicativos bancários, mas não conseguiram fazer nenhuma transação. Após os bandidos circularem por vários locais da cidade de Itabuna, decidiram retornar para o bairro São Caetano e liberar o motorista de aplicativo. E em seguida fugiram novamente apenas com a garota. O homem entrou em contato com a polícia militar e também foi uma base da PM no bairro Pedro Jerônimo. A partir desse momento, a polícia militar acionou alerta Alfa 11 para toda a equipe. No centro de Itabuna, próximo a um hotel, a polícia encontrou o veículo dando ordem de parada, mas os bandidos disseram que não vou parar, e não obedeceram a ordem e saíram em alta velocidade. A fuga terminou na Avenida Juraci Magalhães, onde o motorista perdeu o controle da direção e colidiu o veículo nas proximidades de um supermercado. O indivíduo, identificado como William Silva Costa, de 24 anos, se feriu e foi encaminhado ao hospital de base de Itabuna. Logo depois, ele foi transferido carinhosamente para o plantão central da Polícia Civil. Olha, um acidente, hein? Foi registrado na BA-263. Como vítima, o eletricista Ronivaldo Souza dos Santos, de 50 anos. Ele sofreu este grave acidente automobilístico na BA-263, próximo ao distrito de Rio do Meio, lá em Tororó. Precisou ter seu braço esquerdo amputado na altura do ombro em uma cirurgia que aconteceu no Hospital de Base de Vitória da Conquista. O eletricista Rony de Firmino Alves capotou o veículo que conduzia em uma curva próxima ao distrito de Rio do Meio. Com o impacto do acidente, naquele momento, Rony teve seu braço esquerdo parcialmente dilacerado e não pôde ser recuperado, sendo obrigado à amputação. Vamos agora sair de Tororó, subindo até a ladeira do Massal, em Vitória da Conquista. Atenção, hein? Cerca de 120 quilos de maconha foram apreendidos ontem, quarta-feira, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Militar, a maconha foi encontrada em uma casa que era utilizada como ponto de armazenamento. Ainda de acordo com a polícia, o entorpecente estava distribuído em 125 tabletes de maconha prensada. Os policiais teriam recebido a denúncia anônima e chegaram até o local, onde os suspeitos, quando viram a polícia, deram linha, fugiram, abandonando a droga. A droga foi encaminhada para o Distrito Integrado de Segurança Pública, o DICEP. Ainda em Vitória da Conquista, um homem de 33 anos foi ferido na cabeça com uma martelada desferida pelo próprio pai. O fato aconteceu em uma casa no bairro da Primavera. O acusado foi detido por policiais da 77 CIPM, que levaram até o DISEP. Uma outra filha dele foi conduzida na condição de testemunha. A Polícia Militar apreendeu com um idoso de 69 anos, uma faca e um martelo, que foram levados para o registro da ocorrência. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para uma unidade médica da cidade, mas não há detalhes sobre o estado de saúde. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Sua viatura habitual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de informações do setor policial. Logo mais, se tornaremos no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até daqui a pouco você vai voltar com mais informações. Bem, são 12 horas e 24 minutos, então nós vamos aproveitar para iniciarmos aqui a nossa entrevista do dia. É isso mesmo, como eu disse agora há pouco, né? Vamos iniciar o nosso bate-papo aqui com ela, com a doutora Thaís Paula Reis, ela que é médica, e o assunto é transplante capilar. Boa tarde, doutora Thaís, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Vou amar falar um pouquinho, tirar algumas dúvidas sobre o transplante capilar, que é algo que tem mudado muito a autoestima, principalmente dos homens, né? Então, vamos bater esse papo bacana hoje.
Exato. Foi difícil conseguir um espaço na agenda. Tem um ano aí que eu tô tentando marcar, mas deu certo hoje, graças à Renata. Obrigada, Renatinha. controlou lá a agenda, me ajudou. E trouxe ela no horário.
Verdade.
Bem, doutora Thaís, então vamos falar sobre essas novas técnicas que renovam, né, o transplante capilar e acaba dando um resultado natural. Porque eu imagino que quem faz um transplante capilar quer ficar, né, além de ficar com mais cabelo, ficar uma coisa bacana, né, natural, para não ficar estilo peruca, né? Não é isso, doutora?
Verdade, né? A prótese, né, que tem um aspecto natural. E a busca pelo transplante capilar, ela vem muito pelo fato de que o cabelo, ele remete muita força, autoestima. Então, a gente tem realizado cada vez mais esse procedimento e buscando a naturalidade. Uma técnica que veio, né, para poder aumentar o volume, o número de procedimentos, é a técnica FUE, que é a fio a fio. Então, essa técnica, diferente da técnica realizada anteriormente, que é a FUT, que era feita com um corte, né? Você precisava fazer um retalho para poder retirar os fios e aí sim colocar na área onde o paciente apresentava calvície. Hoje não. Hoje a extração, ela é feita com um punch na área doadora, sem corte, sem cicatriz linear. Então isso, essa nova técnica, fez com que a gente tivesse um resultado mais natural e um pós muito mais cômodo. O paciente, ele pode retornar ao trabalho 2-3 dias após o procedimento, né? Porque ele já consegue ter um repouso e consegue voltar às suas atividades.
Esse procedimento, ele é indolor?
Esse procedimento, ele é feito com anestesia. A gente realiza com anestesia local e sedação. Ele é feito em um ambiente cirúrgico. Nós realizamos o procedimento em Ilhéus, em um ambiente totalmente seguro e com anestesia. Com isso, o procedimento, ele é indolor, né? Pois é feito uma anestesia adequada e um ambiente adequado para o procedimento.
Por falar em ambiente adequado, viu, Marcos? Acho interessante esse cuidado que o profissional de saúde tem, né? Por isso que é importante você procurar saber se esse profissional de saúde realmente vai fazer o seu procedimento num centro cirúrgico. Porque o centro cirúrgico, a doutora Thaís pode explicar melhor, é um local adequado para este tipo de procedimento e outros, né, doutora Thaís?
Sim, com certeza. A gente tem um monitoramento do paciente, a gente tem um respaldo e consegue avançar, que foi um dos grandes diferenciais também da nossa clínica. Porque quando você tem uma segurança no procedimento que você está fazendo, você consegue fazer em áreas maiores. Então, a gente consegue extrair o número maior de fios, consegue implantar também numa área maior e consegue fazer um trabalho muito mais refinado, porque a gente tem segurança, vai se preocupar ali com o cabelo, de fato, com o fio, com o resultado natural para o paciente.
Eu imagino. Olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos a um rápido intervalo comercial e na volta a gente continua esse bate-papo, doutora Thaís. Doutora Thaís, o ouvinte que tiver dúvida pode enviar a pergunta para o WhatsApp?
Pode sim, com certeza.
Pronto, então aproveite, viu, enquanto a gente está no intervalo, já envia sua pergunta para o WhatsApp 988291029 e nós vamos passar para a doutora Thaís e ela vai responder no ar. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Supermercados Meira, Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados e Shopping Jequitibá. Bem, vamos retornar aqui o nosso bate-papo com a doutora Thaís Paula Reis. Para quem ligou o rádio agora, nós estamos falando de transplante capilar. É isso mesmo. E já existem técnicas, né, que deixam o transplante mais natural, né, o cabelo da pessoa mais natural. E a doutora Thaís estava explicando isso agora há pouco. Inclusive, o Marcos Bezerra tem uma pergunta bem pertinente, viu, doutora Thaís?
É isso, perguntar à doutora Thaís Paula com relação ao pós-implante, ao pós-operatório, quais os cuidados que o cliente tem que ter, o paciente.
Marcos, essa técnica FUE, a técnica fio a fio, eu sempre busco realizar ela com um punch menor possível, um dos menores fabricados no Brasil, e com isso dá um refinamento e um pós-operatório muito mais confortável para o paciente. Então, para você ter ideia, 3 dias após a cirurgia, o paciente já pode usar um boné para poder fazer atividades rápidas, ir a um banco, transitar. Então, você já consegue ter esse conforto. Mas o mais importante é ele não mexer no local onde os fios foram implantados. Uhum. Porque esse é o maior cuidado que a gente sempre orienta ao paciente.
Nada de coçar.
Nada de coçar, nada de mexer, nada de ficar, né, futucando, né? Isso. Que os pacientes adoram ficar futucando. Então, a gente sempre orienta a lavagem adequada, que a primeira lavagem pós-cirúrgica, ela é realizada na clínica, porque nesse momento realizamos as orientações para que o paciente saiba manipular a cabeça após a cirurgia, após o transplante capilar.
Importante mesmo lembrar isso, viu? Porque qualquer procedimento que a gente faz, a gente tem mania de querer botar a mão e futucar, né? E não pode.
Exato, é muito delicado. O fio, ele é muito delicado, né? O fio, ele é um órgão que a gente extrai ele da área doadora com uma precisão, e a incisão, ela é feita com uma ponteira de safira, e essa ponteira dá delicadeza e dá esse resultado natural, né, que nós estamos falando. Mas é importante que o paciente tenha um pós-operatório adequado, os cuidados adequados para um resultado positivo.
E é colocada alguma bandagem logo após a operação ou não? Fica...
No pós-operatório imediato, nós colocamos um curativo. Esse curativo, ele vai proteger a área doadora e ele vai permitir que o paciente consiga deitar, o paciente consiga dormir, ele consiga fazer as atividades protegido. No dia seguinte, nós realizamos o curativo na clínica e, com isso, fazemos essa retirada da bandagem, e aí o paciente já consegue seguir as atividades, né? Seguir um pós-operatório bem tranquilo.
Ok.
Doutora Thaís, se não me engano, você foi pioneira aqui em Ilhéus, né, com transplante capilar. A primeira, dos primeiros profissionais, né, a trazer o transplante capilar. Inclusive, você está sempre buscando inovações do que há de melhor no mercado hoje. Recentemente, você foi num evento em São Paulo, né, sobre
isso,
transplante capilar.
O CAPTEC, foi um evento incrível, com muitas atualizações. E o que eu acho interessante, Kátia, é que são atualizações de estudos no mundo inteiro. Então, nós tivemos palestras, discussão de caso clínico com medicações, né, que são muito avançadas, e nós já trouxemos essas medicações, porque nós estamos sempre acompanhando esse universo capilar, estamos sempre nos atualizando. Então, tem muitos procedimentos que nós já realizamos, inclusive intraoperatório, ou seja, dentro da cirurgia. Então, a gente já realiza e trouxemos também novas medicações para os protocolos capilares que são realizados ambulatorialmente. Por exemplo, tem pacientes que não têm indicação do transplante, mas se incomodam com a queda de cabelo. Preciso fazer cirurgia? Não, você pode realizar protocolos capilares, semanais, quinzenais ou até mesmo mensais, e o tratamento também em casa com medicamentos próprios para calvície, que já tem estudos científicos e resultados incríveis também.
Eu achei interessante ela lembrar isso, viu, Marcos? Nem todo mundo tem indicação para fazer transplante. Então, para isso existem os procedimentos, né? Daí tem gente que fica com medo, assim, eu tô perdendo cabelo, eu tenho medo de fazer um transplante. Não, existem outros procedimentos, né, doutora?
Claro.
É só procurar a profissional para avaliar.
Com certeza, aí tirando as dúvidas, amadurecendo. E é o que eu digo, a calvície, ela incomoda, e porém ela não é uma patologia que você precisa, né, tem aquela queixa que você vai curar de imediato. O cabelo você precisa cuidar, você precisa ter atenção e realizar os procedimentos adequados para recuperar sua autoestima, sua força da forma adequada e positiva.
Bem lembrado, viu? Porque realmente melhorar a autoestima. Eu já ouvi depoimentos de pessoas. Eu conheço, eu tenho um amigo que fez e ele fala que foi a melhor coisa. Que hoje ele se sente bem melhor, né? Depois de ter feito o transplante. E a autoestima da pessoa vai lá pra cima, né?
Com certeza, tanto na relação empresarial, na relação de autoconfiança, porque o cabelo, ele traz o pertencimento. Os pacientes sempre gostam de me mostrar uma foto de como eles eram quando eram jovens. Fala, poxa, mas eu tinha tanto cabelo, eu não quero ficar diferente. Ele só quer recuperar como ele se sente, né, com esse pertencimento, essa autoestima, essa frente que a gente chama de hairline, né, que é a primeira linha de cabelo. Ela dá uma autoridade incrível para as pessoas. Então, se existe essa técnica, se existe esse procedimento tão avançado e tão natural, a gente tem que trazer para Ilhéus, para nossa região, e está cada vez mais avançando nisso aí.
Eu tenho uma curiosidade.
Esse transplante capilar só se faz nos homens e pode se fazer nas mulheres?
Nas mulheres também, com certeza. Hoje, né, mundialmente, a gente tem uma maioria masculina que realiza o transplante capilar, mas mulheres também, com alopecia, mulheres com alopecia fibrosante estável, já pode se fazer, já existem estudos com muita orientação, cuidado e o pós-operatório adequado. A gente realiza também. E também, Cate, sobrancelha.
Ah, é?
Exato.
Tem mulheres que têm dificuldade, né, de crescer os fios na sobrancelha. Quase não tem.
Exato.
E pode, então, fazer o transplante.
Pode, sim. A gente realiza. A gente devolve também essa autoestima. Mulheres que realizaram micropigmentação para ter um design diferente, mas não tem fio ali. Então, ela tem um desenho legal, mas não tem um fio para poder dar... O contorno, o formato do rosto. Então, isso aí também é algo que a gente realiza bastante. A gente opera semanalmente, então a gente tem...
Bacana.
E eu sou apaixonada, né, por sobrancelha, eu adoro. Eu acho que essa questão de você se olhar no espelho, você se sentir belo, muda muito a energia. Eu sou apaixonada por...
Que legal. Marcos Bezerra, tem perguntas aí no WhatsApp?
Não, por enquanto não. Mas tem uma minha, é mais questão também de estética, beleza e autoconfiança que a pessoa adquire, né, doutora?
Sim, com certeza. Muda muito o estilo de vida, muito, muito. Muda o empoderamento. Falava-se muito sobre empoderamento feminino e a questão do transplante capilar mexeu muito com a autoestima dos homens. E quando eles começaram a experimentar essa questão da autoconfiança, eles se sentiram muito bem. E hoje a gente realiza botox, preenchimento, colágeno, vários outros procedimentos também nos homens.
E tem uma pergunta aqui, né? Pergunta à doutora, se quem tem diabetes pode fazer o transplante capilar?
Quem tem diabetes pode sim, hipertenso, diabético, pessoas com diversas patologias podem estar realizando o transplante capilar, pois nós realizamos no centro cirúrgico, como comentamos. Então, primeiro ponto, né, durante o procedimento, o paciente ele é monitorado durante todo o procedimento, então a gente tem essa segurança que a gente pode estar realizando. É um procedimento longo, não é um procedimento rápido, então essa segurança é fundamental para que você faça o procedimento com tranquilidade. E o segundo ponto é que precisa ser uma diabetes controlada com acompanhamento para cicatrização, a queda do cabelo. Como eu falei, é um tratamento a longo prazo. Então, um paciente com alguma patologia, né, alguma outra patologia, precisa fazer esse acompanhamento, mas pode sim realizar o transplante capilar.
Bem lembrado, viu? Boa pergunta, viu? Um abraço aqui para Anselmo, da CDL de Ilhéus. Gostei da pergunta. Bem lembrado. Essa coisa do transplante capilar que pode ser feito tanto em homens e mulheres, né? Porque a gente pensava, muita gente pensa que é só em homens, né? É, claro que cada caso é um caso, como eu disse agora há pouco, o interessante é procurar o profissional, fazer as devidas avaliações, tirar todas as dúvidas, né, doutora Thaís? Porque a gente sabe que, eu imagino que algumas pessoas podem se sentir inseguras. Então, por isso que é importante procurar um profissional que é especialista na área e poder tirar as dúvidas, né?
Com certeza, essa questão, né, das dúvidas, ela é extremamente importante até para alinhar a expectativa do paciente, porque o cabelo utilizado no transplante capilar é o fio do próprio paciente. Então, se o paciente tem o fio fino, com uma densidade um pouco menor, o transplante capilar, ele vai também ter essa mesma densidade, porque é o fio do próprio paciente, que dá a naturalidade, que é um fator positivo, mas também, às vezes, o paciente precisa, tem indicação de realizar mais de um transplante, e é importante que essas dúvidas sejam tiradas anterior à cirurgia, assim como também essa questão de outras patologias e dos protocolos que ele pode estar realizando, ou até mesmo não tendo a indicação da cirurgia, e sim de tratamentos ambulatoriais.
Bem lembrado, viu? E sobre essa técnica que você utiliza, que é a...
FUE. Que é fio a fio.
Pronto. Essa técnica é hoje em dia a técnica mais utilizada, né? Obviamente, o profissional que usa essa técnica, ele se especializou nela, não é isso, doutora?
Isso. Essa técnica é uma das técnicas mais realizadas mundialmente por conta do pós-operatório e por conta também do número de fios, porque como ela é extraída da área doadora completa, né, dessa região posterior da cabeça, como também o body hair transplant, que é a retirada de fios do corpo, então isso fez com que a gente conseguisse um número maior de unidades foliculares e um pós-operatório melhor, porque você não precisa realizar pontos, não precisa ter aquele cuidado pós-operatório tão mais delicado como na técnica FUT, que é a técnica do corte. Uhum. Então, é a técnica que veio mesmo para poder aumentar o volume de procedimentos em transplante capilar.
Então, o primeiro contato do paciente com a doutora Thais é na clínica dela, na clínica da doutora Thais Paula, que fica no edifício Premier Business Center, não é isso? É, na bairro Cidade Nova, em Ilhéus, tá? Quando você chega lá, você tem uma placa lá indicando qual é o andar. Mas também em Itabuna você faz atendimentos, né? Então lá também quem quiser ter o primeiro contato com a doutora pode ir ser atendida em Itabuna. Você está mudando agora de endereço, já está com endereço novo em Itabuna. Então, obviamente, quem quer fazer a primeira consulta com a doutora Thais lá em Itabuna já tem sim endereço novo, porque ela já atendia lá, tá? Mas agora a doutora Thais está em endereço novo. Deixa eu falar aqui para vocês. Aqui, ó, endereço novo, é a Clínica Santé, na Avenida Aziz Maron, número 215, ali no Centro Médico Odontológico Boulevard, no segundo andar. Então, é muito fácil, na Avenida Aziz Maron tem o Centro Médico Odontológico Boulevard, aí no segundo andar tem a Clínica Santé. Então, doutora Thais, já começou ou vai começar a atender lá, doutora?
Dia 2, próxima terça-feira, eu atendo todas as terças-feiras em Itabuna, o atendimento ambulatorial, e em os demais dias atendo na minha clínica aqui em Ilhéus. E as cirurgias são feitas na sexta-feira, geralmente, finais de semana, quinta, sexta-feira e até no sábado.
Agora, é sempre no hospital em Ilhéus, né? No
centro cirúrgico, as cirurgias, né, são sempre em Ilhéus. Os atendimentos ambulatoriais, os protocolos capilares, a minha equipe toda é Ilhéus e Itabuna, né? Mas as cirurgias são sempre realizadas em Ilhéus.
Doutora, aproveitar para falar um pouquinho de estética, né? Já que a doutora Thais realiza diversos procedimentos. Hoje em dia, não só as mulheres buscam aí os tratamentos estéticos, né? Aumentou bastante a procura pelos homens?
Sim, com certeza. Os homens estão cada dia se cuidando mais e a gente fica muito feliz, porque os homens se cuidando, eles estão acompanhando, né, essa modernidade da mulher. Hoje a mulher, ela é autônoma, ela é empoderada. E os homens acompanhando, até passaram a entender mais os uhum. procedimentos femininos e também assimilar melhor essa ideia. Então, estão realizando procedimentos corporais, faciais, capilares. E eu fico feliz, porque quando a gente se sente bem, é tão gostoso, né, Kátia?
É verdade. O importante é sempre se sentir bem, né? A autoestima lá em cima. Mais alguma pergunta, Marcos Bezerra?
Não, tá de boa, muito boa.
Tá tranquilo?
Marcos vai lá na clínica, que a gente vai fazer umas agulhadinhas nele pra ele ficar com 15 anos, hein, Marcos? Mais jovem ainda.
Vai ser ótimo,
hein? Olha,
vai ser um prazer.
Aplicar um botox, o que mais?
Não sei, hein? Vamos ver.
Preencher um pouquinho aqui a mandíbula, ficar com o contorno do rosto mais marcado. Tudo natural, né? Tá, para as pessoas nem perceberem, só para se sentir mais belo.
Só melhorar, né,
com doutor Thais?
Porque
claro,
ele já aparenta ser bastante jovem.
É, acompanha o Valderico Júnior, né?
Quanto que... mais jovem, melhor. Isso aí.
Valderico Júnior já tá, quando começa uma ruguinha, ele já fala: doutora, vou lá na clínica, viu? Eu falo, meu Deus do céu, tá certíssimo. Se cuidar.
Quem
mesmo
já tá precisando do botox sou eu também, ó, pai.
Ele faz, viu?
Só vou tomar coragem, já, agulhadinha.
É.
Mas, doutora, muito obrigada, viu, por sua disponibilidade, trouxe informações importantes. Eu acredito que agora que muita gente que tava na dúvida aí, né, entendeu, conheceu melhor a técnica, né, gente, de fio a fio, do transplante capilar. E é isso aí, aproveita a oportunidade. Antes, na região, não era comum,
é,
né,
verdade.
Você não encontrava, assim, com facilidade um profissional. E aí você tem aqui a doutora Thais Paula atendendo em Ilhéus, em Itabuna. Então, aproveite essa oportunidade. Parabéns, doutora Thais. Desejo mais e mais sucesso, tá? Espero que volte logo aqui, porque é uma dificuldade pra gente conseguir agendar, gente. Mas agora a Renata tá me ajudando, fica mais fácil, né?
Renatinha na minha cola, eu vou vir sempre, viu? Porque foi um prazer. Adorei estar aqui com vocês. Obrigada, Kátia. Obrigada, Marcos. Obrigada a todos os ouvintes. Um grande beijo. Espero vocês para os atendimentos e os cuidados. Um grande abraço.
Abraço, obrigado, doutora. Bem, você acabou de ouvir, então, a entrevista da doutora Thais Paula Reis. Falamos de transplante capilar, hein? Então, você que tem vontade de fazer, não tenha medo. Procure a profissional certa aí que você vai fazer e vai ficar belo ou bela, tá?
Bem, 12 horas e 54 minutinhos, rapidamente, Marcos, tem alguma mensagem de ouvinte aí para divulgar?
Tem um povo reclamando aqui, né, como sempre, né, deixa eu dar uma olhada aqui.
É, minha gente, as reclamações, tem uma aqui, ó, boa tarde, Kátia, que absurdo que nós estamos vivendo com esse transporte coletivo em Ilhéus. O que sai meio-dia do Rio do Engenho quebrou ontem, e o de Santa Maria, de 6 horas, quebrou o ônibus também. Foi cheio de gente, pneu fedendo a fumaça, né? É, não sei o que é que o prefeito da cidade está esperando para tirar esses ônibus coletivos, trazer novas empresas, enfim. Será que a gente vai ter que morrer sufocado ou ter um problema maior? Estamos sofrendo bastante. Está aqui a mensagem da Angélica Guimarães, tá? Que é usuária do transporte público em Ilhéus. Então, alô, senhor prefeito, vamos melhorar aí essas empresas de ônibus o mais rápido possível, né? É. Aumentar só o valor da passagem é fácil. E aí?
Tem a ver também com a prefeitura, Cátia, ouvinte reclamando aqui. Boa tarde. Quero reclamar com relação à terceira travessa da Avenida Esperança em Ilhéus. Os moradores estão jogando os móveis que perderam, né, com a enchente na entrada do beco. Estamos preocupados se vier outra chuva, né? Cadê a prefeitura para limpar?
Então tá aí a reclamação. Tem uma reclamação também de moradores aqui do bairro Banco da Vitória, reclamando de uma marmoaria aqui no início do Alto Bela Vista. Olha, atenção, vocês aí, os moradores estão reclamando que vocês estão trabalhando de domingo a domingo, fazendo barulho, né? E a gente sabe que questão de barulho, a empresa tem horário e tem limite, hein? Então, tá aí a reclamação dos moradores do bairro Banco da Vitória, tá? Inclusive, os moradores já disseram que vão procurar a Polícia Ambiental. Então, já estamos aqui informando sobre essa reclamação desses moradores aqui do bairro Banco da Vitória. Vamos acionar ele? Novamente, o nosso repórter Coutinho Neto fazendo a segunda entrada de hoje aqui com mais informações. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial para você que continua sintonizado no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro pelo extremo violento sul baiano. Mãe e filho foram executados a tiros. Saiba tudo agora. Este duplo homicídio aconteceu na noite de ontem no mercado Caravelas, na cidade de Teixeira de Freitas. Segundo informações, várias pessoas estavam em um bar no mercado quando mãe e filho, que estavam na calçada, foram surpreendidos por criminosos que chegaram de moto em uma ação rápida, atirando nas vítimas. Segundo testemunhas, foram três criminosos em duas motos e o alvo seria o filho, mas a mãe, no intuito de salvar a vida do filho, teria se jogado na frente e também foi atingida, vindo a óbito no local. O SAMU chegou ao local, mas nada mais pôde fazer. O filho, identificado como Maicon Douglas Santos de Oliveira, 17 anos. A mãe, Ana Cristina Mota Santos, de 42, em meio aos disparos, populares que estavam nas mesas do botequim saíram em uma correria desenfreada tentando escapar das balas. Os peritos Sandro Abreu e Flávio Sampaio realizaram a perícia de local e recolheram 7 cápsulas de pistola .40, 7 cápsulas de pistola 380 e 4 projéteis. A delegada plantonista Andressa Carvalho acompanhou os trabalhos periciais e autorizou a remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal. Acidente com vítima fatal. Um acidente aconteceu no quilômetro 707 da BA-001, entre os municípios de Alcobaça e Caravelas. A vítima, Zezito Pereira de Jesus, 57 anos de idade. Segundo informações, Zezito dirigiu um veículo Fiat Strada de cor branca, licenciado de Santo Antônio de Jesus, quando perdeu o controle da direção, tombou, colidindo ainda em uma árvore. A vítima morreu no local. A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência, realizou os procedimentos de praxe e preservou a área até a chegada da Polícia Técnica do DPT de Teixeira de Freitas. A delegada plantonista Rina Andrade autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal. E atenção, Bahia, Recôncavo Baiano, explosão, tiro, pânico e banco explodido. Moradores da cidade de Maragogipe, no Recôncavo Baiano, viveram uma madrugada de terror hoje, quinta-feira. Vários bandidos fortemente armados explodiram a agência da Caixa Econômica Federal no centro daquela cidade. Durante a ação, diversos tiros foram disparados. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, unidades especializadas da Polícia Militar realizam buscas desde as 4 da madrugada. Equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado, a CIP Litoral Norte, com suporte de uma aeronave do Grupamento Aéreo GRAE, fazem a varredura na região. A Secretaria de Segurança Pública alerta que informações sobre o bando criminoso podem ser repassadas através do telefone 181, que é o telefone do Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Município de Valença, Baixo Sul Baiano, a Polícia Civil apura a morte de Tiago Luiz Ramos Barreto, de 22 anos, que foi assassinado a tiros na porta da casa onde ele morava. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o rapaz voltando para dentro de casa e quando percebe que os homens armados se aproximam. Ele tentou correr, mas foi baleado. Segundo a polícia, o crime foi cometido por 4 homens armados que chegaram em 2 motocicletas. Equipes da 33ª CIPM estiveram no local, mas o rapaz já estava morto. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a perícia e remover o corpo. A autoria e a motivação estão sendo investigadas. Olha, violência na segunda maior cidade do estado da Bahia. Um motorista por aplicativo, identificado como Gleidson da Silva Matos, conhecido como Gueu, de 26 anos, foi assassinado a tiros na noite de ontem na área de um posto de combustíveis localizado na Avenida João Duval Carneiro. A vítima, que residia no bairro Lagoa Grande, estava dentro do veículo tipo Sandero Prata quando foi baleada. A delegada Maria Clécia Vasconcelos realizou o levantamento cadavérico e informou que, pela dinâmica da perícia, os autores se aproximaram pelo lado do carona e efetuaram os disparos. Eles estavam em uma motocicleta. A delegada disse ainda que os frentistas do posto não deram informações sobre o crime, mas há várias câmeras de segurança que podem auxiliar na investigação. Segundo ainda informações, a vítima teve a casa invadida 2 vezes. É a 3ª vítima de homicídio nesta região e a polícia vai investigar para saber se há ligação entre os fatos. Muito bem, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio Dia. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã aqui no JMB, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Cátia Gomes e com Marcos Zega.
Pronto, Coutinho Neto, obrigada, tá, pelas informações. Você retorna amanhã junto conosco aqui no Jornal do Meio Dia. E nós vamos finalizar por aqui, né, Marcos Bezerra?
Isso, Cátia Gomes.
Então pronto, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 27 de abril, fica por aqui. Agradecemos a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, ótima tarde para você também, Marcos. Até amanhã.
Até amanhã, Cátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermercados Beira, qualidade, variedade e preço baixo. Supermoda e Omara Calçados, 2 lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com a Carla Menezes.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.